Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, não só em meu nome, mas em nome da Nath, de toda a equipe da Allos School. Nós cremos que realmente Deus está proporcionando uma oportunidade de nós construirmos alguns alicerces aí, né? Fundamentos básicos dentro daquilo que Ele realmente deseja para a nossa vida. Algumas das coisas que nós vamos ensinar aqui, talvez você já tenha visto. Outras coisas talvez você ainda não tenha visto, mas eu creio que realmente Deus vai trabalhar na sua vida, como Ele tem trabalhado na nossa, cada aula, e dentro de todo esse conteúdo que Ele preparou para nós, Ele vai realmente continuar a obra que Ele tem através de você, vai continuar a obra que Ele tem para você, e vai ser um tempo muito edificante. Então sejam bem-vindos, aproveitem ao máximo, contem conosco, caso tenha alguma dúvida, pode nos procurar pelos nossos canais de atendimento, porque nós vamos realmente te ajudar aí nessa trajetória, ok? Essa primeira aula vai falar do plano de Deus para um homem e para a mulher. Já quero começar com uma provocação, porque para nós conhecermos os planos, os propósitos de Deus, nós temos que conhecer a Deus também, né? Então, como conhecer a Deus e os seus propósitos? Você lembra que quando você conheceu o seu marido, a sua esposa, ou talvez o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, vocês precisaram iniciar um relacionamento? E a intimidade que vocês têm hoje não existia no começo desse relacionamento. Vocês precisaram cultivar esse relacionamento, amadurecendo assim o relacionamento a ponto de chegar nessa intimidade. Assim também é com Deus, tá bom? Deus, ele não é um Deus que está apenas nos quadros, apenas nas estátuas. Deus, ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. E o que ele mais deseja é que nós possamos ter esse relacionamento com ele. Cultivar, amadurecer esse relacionamento, a ponto de chegar a uma intimidade que nos levem a viver os propósitos que ele sempre sonhou para a nossa vida. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, o plano, o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Mas existem planos e propósitos específicos também que Deus desejou para cada um de nós. E nós devemos descobrir esses propósitos durante essa jornada, esse processo de amadurecimento, no relacionamento com Ele, a ponto de termos essa intimidade que nos leva a viver tudo isso. E isso é maravilhoso. Existem diversas formas de ter esse relacionamento com Deus, mas nós já queremos deixar uma dica aqui, que através da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos conhecer o coração de Deus sendo revelado, o que Ele deseja para cada um de nós. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é um manual de vida, né? E ali tem todos os direcionamentos que nós precisamos para termos uma vida saudável, para termos realmente uma vida que Deus desejou para todos nós e viver os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então, a partir de hoje, leia mais a sua Bíblia. Sempre que você for orar, peça para que Deus revele o coração dele a você. Ele está te escutando, ele está escutando a sua oração e com certeza ele vai revelar aquilo que ele deseja para você a cada vez que você parar para estudar, para você ler, para você buscá-lo através da sua Bíblia. Olha o que diz em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus tem uma boa obra para você, através de você, e isso vai ser descoberto através dessa intimidade, desse relacionamento que você vai construir com ele no seu dia a dia. Então, não perca essa oportunidade de cultivar um relacionamento com Deus. Se você já começou, ótimo, cultive ainda mais, amadureça ainda mais. Se você ainda não começou, comece hoje um relacionamento com ele e pode ter certeza que você vai descobrir tudo o que ele sonhou para a sua vida. E lembre-se, tudo que Deus tem é perfeito, é bom, é agradável e é o melhor que você pode viver. Quero deixar aqui também uma recomendação que todas as vezes que nós falarmos em Deus, nós podemos nos referir a uma das três pessoas que constituem um único Deus. Deus é um único Deus formado por três pessoas. Nós damos o um nome nessa característica de a Trindade de Deus. Então nós chamamos Deus de Deus Pai, Deus Filho, né? E o Espírito Santo. Três pessoas em um único Deus. E todas as vezes que nós nos referirmos a essas pessoas, entenda que nós estamos falando de um único Deus Deus, o único que deve ser adorado e amado sobre todas as coisas por cada um de nós. Agora, uma chave que é essencial desde já para você realmente abrir as portas do conhecimento e viver tudo aquilo que Deus tem para você desde essa primeira aula é a fé. A fé é essencial nessa jornada. A Bíblia nos ensina o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, que você possa realmente colocar a sua certeza em Deus, esperar o que Ele tem para você, provando aquilo que talvez você não esteja vendo, mas no seu dia a dia, a cada passo de fé, a cada escolha por Ele, a cada obediência à voz dEle, a cada dependência que você colocar nele. Então, use a sua fé para realmente viver tudo aquilo que Deus está querendo que você viva nesse tempo. Lembrando que a sua fé ela pode ser expandida, mas você não deve entrar em uma comparação com pessoas que talvez estejam mais maduras na fé do que você. Lembre-se que Deus tem um propósito para cada um de nós. E nesse propósito, Deus nos leva a um processo. E o processo que Ele tem para a minha vida não é o mesmo que Ele tem para a sua. Então, talvez eu esteja menos maduro na minha fé do que você. Não quer dizer que Deus dispense a minha fé. Olha o que Jesus disse sobre pequena fé em Mateus 17, 20. E Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena, e eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, poderão mesmo assim dizer a essa montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada será impossível para vocês. Ou seja, Jesus está nos mostrando aqui que, mesmo com uma pequena fé, nós podemos viver coisas grandiosas em Deus e através de Deus. E isso vai expandindo a nossa fé, os frutos que nós vamos tendo durante a nossa trajetória com Ele, vai nos levando a amadurecer a fé e cada vez viver mais a glória desse Deus maravilhoso que tem nos escolhido, que tem nos amado acima de todas as coisas. Por que ter fé em Deus é importante? Você já parou para responder essa pergunta? Simplesmente porque sem a fé, como eu já disse, é impossível você viver o que Ele tem para você e através de você. Hebreus 11, 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, acreditar, ter fé que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, você precisa acreditar para você poder obedecer às direções que ele vai te dar. Nós vamos aprender isso mais para frente e depender totalmente dele, daquilo que vem dele, não do mundo, não do diabo, não de você mesmo. A vontade, o propósito, o plano de Deus para a sua vida. E se você deixar que essa fé seja expandida dessa maneira, com certeza você vai estar cada vez mais inserido no propósito de Deus. Com uma fé pequena, você pode expandi-la. Romanos, o livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé ela entra em cada um de nós, né? Essa fé em Deus, a fé nos propósitos de Deus, ela entra em cada um de nós, ouvindo a palavra, a voz, a Bíblia, aquilo que ele tem para nós e nos leva a dar passos de fé. E esses passos de fé vão trazendo algumas obras, alguns frutos que nós podemos ver o impossível tornando-se possível, e isso vai amadurecendo, expandindo a nossa fé, e é um estilo de vida maravilhoso, sobrenatural que Deus preparou para cada um de nós. Não esqueça, Deus tem uma vida maravilhosa para você, Deus tem uma vida maravilhosa para mim. Ele nos ama, Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus é um Pai amoroso e bondoso que sonhou com projetos grandiosos para nós e através de nós nessa terra. Nós vamos ver isso ali no início de todas as coisas, onde Deus cria o mundo, cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher e revela o seu coração de uma maneira grandiosa do que Ele desejava para o homem e para a mulher desde do princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Criou Deus o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, governem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esses dois versículos revelam o propósito, o plano de Deus para o homem e para a mulher desde o início de todas as coisas. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar e detalhar um pouquinho agora nessa aula, para trazer para nós entendimento que nos liberte de toda a mentira e a gente possa entrar para esse plano que Deus tem para a nossa vida e viver isso no nosso dia a dia. Por isso nós separamos em alguns pontos, nós detalhamos esses dois versículos em alguns pontos. E o primeiro ponto é logo no início ali de Gênesis 1, 27, que diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui expressa, né, o propósito primário da criação, né, que Deus nos fez para ser um reflexo dele nessa terra. Isso fala de paternidade, isso fala de semelhança, como ele mesmo descreveu em sua palavra. Isso fala de nós, como seus filhos, refletirmos a vontade dele, o coração dele, a mente dele nessa terra. Esse é o desejo para todos nós, que nós possamos viver essa identidade de filhos e entender que ele é um pai bom, um pai grandioso e que ele, o que ele mais deseja é que como filhos dele, nós possamos representar ele nessa terra, representar o caráter dele, a natureza dele, a bondade dele, mesmo sendo tão limitados como nós somos, Deus conta conosco para cooperarmos com a boa obra que ele tem nessa terra. O segundo ponto fala que em Gênesis 1, 28, já, né, na sequência ali do que nós lemos, que Deus os abençoou, ou seja, o evangelho, ele é essa boa notícia. Muitas vezes parece ser boa até demais para ser verdade, mas ela é real, o evangelho é real, essa boa notícia é real. Deus, nosso Pai, além de nos receber como filhos, também nos abençoou desde o início de todas as coisas. Quando nós voltamos para essa identidade que Deus tem para nós deixamos de necessitar de realizar ou conquistar alguma coisa para ser abençoado, porque a nossa mentalidade está conectada com uma verdade que até então não era verdade sobre a nossa vida. Nós já somos abençoados em Deus, não dependemos de mais nada para ser abençoado, nós só dependemos daquilo que nós somos nele e dele para sermos aquilo que ele desejou para nós, filhos abençoados. Muitas pessoas estão frustradas, estão desistindo do seu relacionamento com Deus, estão desistindo daquilo que Deus tinha para elas, porque elas colocaram a sua expectativa no que elas ainda vão conquistar ou naquilo que elas ainda precisam realmente comprar, adquirir para serem abençoadas. Lembre-se que a verdade do Evangelho é em Cristo Jesus. Eu e você já somos abençoados, nós não dependemos das coisas terrenas. Não quer dizer que nós não podemos conquistar aquilo que nós sonhamos nessa terra, né? Desde que glorifique o nome de Deus, que não seja nada de ruim para a nossa vida. Nós podemos sim viver esses sonhos, mas não são esses sonhos que vão nos fazer abençoados. Em Cristo Jesus, nós já somos abençoados. E esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês para te trazer uma realidade dos propósitos de Deus para a sua vida. Terceiro ponto, Deus disse, né? Gênesis 1, 28, sejam férteis, ou seja, além de nos ordenar, de nos criar, de nos fazer os seus filhos, Deus nos deu esse poder para frutificar os propósitos dele, os desejos do coração dele. Quando ele fala isso para Adão e Eva, ele está falando de criar novos filhos, gerar novos filhos para tudo aquilo que ele ia direcionar depois, nos próximos pontos que a gente vai escutar daqui a pouco. Nós precisamos entender que quem está em Cristo Jesus, nós vamos ver isso nas próximas aulas, quando nós falarmos sobre o novo nascimento, são aqueles que são considerados filhos de Deus. E como os filhos de Deus que nós somos, nós precisamos gerar novos filhos para ele, e além de gerar novos filhos para ele, nós precisamos também frutificar o desejo do coração dele, a mente dele nessa terra, a bondade, a esperança, a misericórdia, aquilo que vem desse Deus maravilhoso. Deus nos fez para frutificar. Então lembre-se que eu e você temos um papel, Deus está contando conosco. Quarto ponto, Deus continua, Gênesis 1, 28 ainda, e multipliquem-se, né? Além de multiplicar, né, como filhos que vocês são, além de gerar novos filhos, multipliquem também, né, por todos os lugares essa nova identidade e multipliquem o meu desejo, continuem realmente multiplicando a minha imagem, continuem multiplicando o meu coração por onde vocês passarem. Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto fala que encham a terra, né? Gênesis 1, 28 ainda, encham a terra. Então, É natural, quando eu e você frutificamos aquilo que vem do coração de Deus e multiplicamos esse desejo, nós vamos começar a ganhar territórios, ocupar os espaços. Deus tem nos colocado em lugares para isso, na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua família, na sua igreja, para justamente ocupar esse espaço, não da sua maneira, não da maneira que vem do mundo, mas da maneira que vem dele. Por isso que o relacionamento com ele é tão importante, para chegarmos a uma intimidade com ele, identificar o que ele tem, frutificarmos o que ele tem, multiplicarmos o que ele tem, encher os espaços, fazer, né, discípulos as nações sendo discipuladas por essa verdade. É exatamente isso que Deus está querendo fazer, que nós venhamos ganhar territórios, que nós possamos realmente exercer a vontade dele, enchendo a terra da vontade dele. Imagine se cada filho de Deus se posicionar dessa maneira, nós vamos transformar esse mundo com a bondade do nosso Deus. Sexto ponto, subjuguem, né? Governem sobre todas as coisas. Em Gênesis 1, 28. É outro desejo de Deus, é que a terra seja dominada, governada pelos teus filhos, né? Aqueles que o representam. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Aqueles que ele escolheu para governar sobre todas as coisas em nome dele. Portanto, nós não devemos nos omitir nem ter medo. Nós temos que entender que é o tempo que Deus está nos levando a um posicionamento. É tempo de viver essa identidade que Deus deu a cada um de nós. É tempo de governar como filhos que nós somos, filhos desse Deus grandioso que nós somos. Amém? Olha só o que diz em Isaías 55, no versículo 8 ao 9: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o nosso Senhor, o nosso Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Chegou a hora de nós vivermos os propósitos, os sonhos de Deus para nós, que são muito maiores do que os nossos próprios propósitos ou sonhos de vida. Os planos de Deus são exatamente grandiosos, né? São muito maiores do que nós podemos imaginar. Isso inclui aquilo que ele tem planejado, né, para a humanidade desde o início de todas as coisas: frutificar, multiplicar, encher a terra, governar. Ele nos ama, gente, e ele tem uma vida abençoada para todos nós. O nosso papel realmente é manifestar o caráter dele, os desejos do coração dele, né? Governar sobre todas as coisas. E é exatamente sobre isso que nós queríamos despertar você nessa primeira aula. O plano de Deus para você, o plano de Deus para você, homem, o plano de Deus para você, mulher, é grandioso. Então, estude mais sobre isso, esteja orando sobre isso, para que a verdade de Deus venha sobre a sua vida e através da sua vida a partir dessa aula. Nos vemos na segunda aula. Que Deus te abençoe e que você viva todos os propósitos que Ele preparou para a sua vida, em nome de Jesus.